na edição de hoje junta-se a nós ao vivo e a cores, a editora de multimédia do Observador. Olá, Catarina Santos, já tinha saudades de ter aqui no estúdio. Bom dia. À quinta-feira, o lado bom da vida é dedicado ao cinema. Que sugestões tens hoje para nós?
Hoje vou fingir que já é sexta-feira.
Faz muito bem.
E por isso vou recorrer mais uma vez ao universo gastronómico, que dá sempre jeito para organizar aqui as coisas, a ementa, digamos assim. Portanto, vou-vos sugerir um prato principal e uma sobremesa.
Ai, começas tão bem neste teu regresso ao estúdio.
Então vamos lá, começamos com algo arrojado e picante, como quase tudo que vem do México. Falo de Museu, o filme de Alonso Ruiz Palacios, que recebeu o Urso de Prata para melhor argumento no Festival de Cinema de Berlim de 2018. O filme inspira-se na história real de um inacreditável assalto ao Museu Nacional de Antropologia da cidade do México, que aconteceu na noite de Natal de 1985. Foram roubadas quase 150 peças de valor incalculável. As autoridades acreditavam que isso só podia ter sido feito por um perigosíssimo grupo internacional de tráfico de obras de arte, mas afinal foram dois estudantes de veterinária sem qualquer experiência como meliantes.
Mas faz sentido suspeitar disso, porque no México assaltos também não é uma coisa que acontece com frequência.
Pois, de facto, ninguém nada faria prever.
E era expectável que acontecesse isso num museu tão importante, enfim, a segurança é assim, era assim tão fraca.
Bom, era noite de Natal, alguma influência há de ter tido.
Nada acontece em noite de Natal.
Mas a segurança já era apertada, mesmo há 35 anos. O museu é um espaço verdadeiramente impressionante que atrai mais de 2 milhões de visitantes todos os anos. Guarda verdadeiros tesouros que permitem perceber o legado dos povos da Mesoamérica e a herança indígena, a enorme herança indígena. E eu não estou a dizer isto porque li na Wikipédia, mas porque tive a sorte de passar lá um dia inteiro no ano passado e só consegui ver metade das salas. Acontece que um desses estudantes de veterinária, interpretado por Gael Garcia Bernal, tinha trabalhado no museu durante algum tempo e desenhou este plano ao detalhe. E conseguiu, com técnicas muito artesanais, aproveitar todos os ângulos mortos da segurança. Isto com a ajuda de um amigo relutante, mas cooperante, interpretado por Leonardo Ortiz Gris.
Mas temos, é uma comédia? O filme é uma comédia ou é drama? Atenção, atenção entre, deixa-me adivinhar, atenção constante entre drama e comédia.
Não há tanta como costuma haver neste género de recriações de grandes assaltos. Tensão não há assim muita, não. Aliás, nem há muita tensão, nem chega a ser bem uma comédia. Okay. Mas a evidência do absurdo está lá salpicada. Isso, sem dúvida. E é, ao mesmo tempo, um drama em várias camadas, incluindo na dimensão mais existencial. E, claro, sendo mexicano, não podia faltar uma bela dose de misticismo a unir tudo isto. O New York Times descreveu-o como uma meditação poética e intermitentemente cómica sobre a beleza, a história e o descontentamento da classe média. Portanto, é tudo assim num grande pote de coisas, como o México.
Exatamente.
E o próprio realizador, o Alonso Ruiz Palacios, conta que se interessou pela história precisamente por ter esta combinação perfeita de elementos narrativos e anedóticos.
E o argumento vai-se mantendo fiel, enfim, com essa matéria-prima, mantém-se fiel ou romantiza e ficciona ali uma parte da realidade?
Bom, digamos que comece por vos dizer um bocadinho do que aconteceu na vida real. Na vida real, os ladrões conseguiram escapar durante 4 anos às autoridades e algumas peças nunca foram recuperadas. Em alguns pontos, a ficção de Alonso Ruiz Palacios afasta-se da realidade, não vou é dizer em quais. Posso dizer-vos que os reais problemas começaram depois do assalto. O roubo transforma-se num escândalo nacional, claro, e não vai ser fácil vender aquelas peças com todas as autoridades à procura delas, até porque há uma recompensa de 50 milhões de pesos para quem conseguir ajudar a recuperar os artefactos.
Muito bem, Catarina, ficamos de facto com o apetite mais do que aberto. O que é que tens agora para a sobremesa, como tu disseste no início?
Agora trago um docinho com mel, não sei se é do vosso agrado.
Faz parte do meu pequeno almoço, vamos a isso.
Mesmo para quem não for fã de mel, esta história vai muito além desse ingrediente principal. Chama-se Honeyland, a terra do mel, e é um documentário que segue o dia-a-dia de Atidze, uma mulher que vive nas montanhas da Macedónia e que cuida da mãe acamada e que se sustenta com a venda de mel. Atidze segue à risca uma regra de ouro da apicultura tradicional, que é, para respeitar o equilíbrio da natureza, só se pode tirar metade do mel de uma colmeia, o resto é para consumo interno dos operários, ou seja, das abelhas.
Parece-me justo, mas sinto aqui que falta nesta história alguma espécie de conflito, algum revés nesta história que parece até aqui harmoniosa.
E sentes muito bem, Miguel. É que o revés é precisamente que um dia acontece aparece uma família cheia de filhos que ocupa os terrenos vizinhos. No início parece uma boa notícia para acabar com a solidão de Atiza no meio daquelas montanhas, só que os caóticos vizinhos estão dispostos a tudo, incluindo a roubar-lhe o negócio do mel e sem qualquer respeito pelas abelhas trabalhadoras.
É largar-lhes os bichos, abrir aquela tampa. Não é? E largar os bichos.
É, mas eles vêm preparados com todas aquelas proteções.
Ah, ok, ok.
São vizinhos tramados. Bom, mas Honeyland, a Terra do Mel, chega agora às salas nacionais e chega com um currículo já recheado e muito docinho. Foi o filme mais premiado da edição do ano passado do Festival de Sundance e foi o primeiro documentário a ser duplamente nomeado para os Oscars nas categorias de melhor documentário e de melhor filme internacional.
É a jornalista do Observador, Catarina Santos, com as melhores sugestões de filmes. E agora isto não se faz. Vieste cá e agora vais-te embora. Até setembro, não é? Três maninhas de férias. Que maravilha.
Até já.
Até já, Catarina.
Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.